Bom dia! Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 19. Neemias 4, 19. Gostaria de pensar um pouco sobre o compromisso com a obra de Deus. Você faz parte dessa obra de Deus. Todos nós devemos nos empenhar na obra de Deus. Compromisso com a obra de Deus. Eu gostaria de ler o texto de Neemias, capítulo 4, versículo 19, que diz assim. Amém, irmãos? Estou escutando aí as folhas ainda sendo viradas, mas acredito que todos já devem ter encontrado. Vamos lá. Neemias 4, 19 diz assim. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens, empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Quando olhamos para essa passagem, nós percebemos que neste episódio, neste momento do contexto de Israel, eles estavam reconstruindo os muros, estavam reconstruindo as cidades, e uma oposição se levantou. Então era necessário que o povo caminhasse junto e que se organizasse devidamente para que a obra seguisse com excelência e alcançasse os resultados necessários, resultados os quais Deus queria. Então chegamos nesse texto que acabamos de ler e vemos aqui a palavra de Neemias, a orientação, a direção que Neemias deu ao povo, e não somente isso, também o exercício do ministério de cada um, de cada pessoa que ali estava, para proteger a obra que eles estavam realizando, porque cada um cuidava dos demais. Quando olhamos para essa passagem, nós vemos um grande exemplo de compromisso com a obra de Deus. Porque quem tem compromisso com a obra de Deus, se compromete, porque tem um compromisso com Deus. Quando nós temos uma aliança com Deus, nós exercemos plenamente a sua obra. É por isso que, quando chegamos nas cartas de Paulo, percebemos que a igreja, ela é descrita como o corpo de Cristo. É através da igreja, hoje, que nós fazemos a obra de Deus. E você é corpo de Cristo. Por isso, irmãos, devemos ter uma aliança com Deus, porque todo aquele que se compromete com Deus também se compromete com a sua obra. Então eu gostaria de pensar de uma forma mais específica como nós podemos nos comprometer com a obra de Deus. Em primeiro lugar, quem tem compromisso com a obra de Deus tem compromisso com a sua liderança espiritual. Quando olhamos para essa passagem, observamos nitidamente que o povo seguiu a direção de Neemias como o seu líder espiritual. Irmãos, coisa linda é ver uma igreja que segue o seu pastor. Bom é estar num pequeno grupo onde o grupo segue o seu líder. Quando nós temos esta harmonia, quando nós percebemos este equilíbrio, este amor mútuo. Quando respeitamos o líder, quando sabemos que ele foi instituído por Deus para estar ali, a obra acontece com sucesso. Só que no tempo e na atualidade, no tempo de hoje, nós vemos uma decadência do conceito de autoridade. A começar na própria família. Nós percebemos, por exemplo, falhas de autoridade na ausência paterna. Quando o pai, por exemplo, que prefere assumir um compromisso com uma outra mulher e sai de casa e abandona seus filhos, o que que acontece, irmãos? Os filhos observam um pai que não se comprometeu com a sua própria família. Isso acontece, irmãos, em muitas famílias. Assim também, quando há a tão chamada alienação parental, quando há um divórcio, um dos cônjuges começa a fazer a cabeça da criança contra o outro pai, contra o outro progenitor. Irmãos, isso é tão ruim, porque isso vai depreciando a imagem da figura da mãe ou da figura do pai. Quando um pai ou uma mãe, ou um avô, ou um tio, aquela pessoa que tem uma figura, uma imagem de autoridade na família, abusa de uma criança, ou em vez de corrigi-la devidamente, acaba exercendo um peso desesperado, inequívoco, quando a criança, por exemplo, é espancada, não por uma questão de disciplina, talvez até para colocar na criança os dilemas que a pessoa, o pai ou a mãe sofrem no dia a dia. A figura de autoridade vai sendo depreciada. Quando nós olhamos no contexto profissional e vemos, por exemplo, a ambição de certas pessoas que querem passar a perna nos seus chefes, no patrão, no gerente, a pessoa ambiciosa, muitas vezes, ela não respeita a figura do líder. Quando vemos, por exemplo, um chefe que mente, uma pessoa que deveria ser idônea, com uma boa índole, começa a transparecer mentiras, um comportamento imundo, ímpio, isso vai depreciando. Quando acontecem assédios psicológicos, morais, sexuais, no ambiente de trabalho, isso também acontece no contexto da sociedade, no contexto daqueles que nós colocamos no governo e aqueles que deveriam exercer uma autoridade exemplar sobre nós. A impunidade na corrupção brasileira, a própria corrupção brasileira, isso faz com que a gente olhe para o líder, para a autoridade, isso deprecia ainda mais a sua imagem. Quando há um abuso da força policial, e aqui eu não estou falando de toda a corporação, porque há servos de Deus lá, como policiais militares, que estão fazendo um trabalho bonito. A gente às vezes só deprecia, mas há pessoas honestas, sim. Só que em muitos casos, nós paramos numa blitz, com toda a documentação certa, e ainda assim, há um receio, uma imposição de autoridade, e em muitos casos acontecem até subornos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a autoridade eclesiástica, os próprios líderes da igreja, há pessoas que estão aqui nessa manhã certamente machucadas, feridas por causa de um líder espiritual. Talvez você tenha passado pela decepção de ver uma liderança cair e pecar com adultério. Infelizmente, o inimigo não para de trabalhar e faz com que até líderes pequem, errem. Quando você percebe, por exemplo, um temperamento mais agressivo por parte de um líder espiritual, um pastor, um líder, talvez na ministerial dentro da igreja, num pequeno grupo, num departamento de igrejas das quais você possa ter vindo. Isso faz com que a imagem de autoridade seja uma imagem agressiva. Talvez você tenha vindo e tenha tido experiências, vindo de uma igreja onde você teve a experiência de ver um pastor muito vaidoso, ou alguém muito, um líder muito cheio de egoísmo. E isso talvez tenha causado uma certa tristeza, decepção e até mágoas no seu coração. E eu percebo, irmãos, que em decorrência não somente disso, há uma miscigenação denominacional. Hoje em dia, irmãos, temos um fenômeno bem interessante. Certamente aqui entre nós, há pessoas que já foram de 4 denominações diferentes. Se converteu na Igreja da Graça, foi para a Igreja Metodista, se batizou na Assembleia de Deus e está aqui hoje, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ô glória, esse aí tem que ir para o céu mesmo, gente. Esse daí é bênção pura. Não estou aqui criticando você que passou e teve essa experiência. Não, não, por favor, fique em paz. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus conduz a nossa vida. E eu até vejo isso também como algo bom. Quando há direção do Espírito Santo de Deus, a pessoa começa a ter um conceito mais amplo do reino de Deus. Isso não é algo ruim. Mas é o grande problema acontece quando nós saímos de uma igreja para outra, porque nós de fato abandonamos a nossa liderança. Por conta de insatisfações, por conta de divergências, por conta de aborrecimentos, há casos em que os relacionamentos ovelha e pastor, ovelha e liderança, ainda estão mal resolvidos. A pessoa talvez se sinta até constrangida se reencontrar o seu líder. John Maxwell, em um dos seus livros, O Líder 360 Graus, ele vai dizer que pessoas não abandonam empresas ou instituições. Pessoas abandonam pessoas. Talvez você tenha entrado aqui e a imagem de autoridade na sua vida pode não estar completa ainda. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus estabeleceu uma autoridade espiritual para a sua vida e para a sua família. E nós devemos honrar essa autoridade espiritual. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo 2. Romanos 13, versículo 2. Diz assim o texto: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Deus instituiu autoridades sobre nossas vidas. Hebreus capítulo 13, versículo 7, por favor. Hebreus 13, 17. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Diz assim a palavra: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que todo o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Os líderes, irmãos, darão contas de todas as almas que Deus lhes confiou. Por isso devemos honrar e obedecer a nossa liderança. Olha o que aconteceu lá em Atos, capítulo 23, a partir do primeiro versículo. Atos 23, a partir do primeiro versículo. Olha aqui, texto interessante. Diz assim: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí assentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Que coisa interessante esse episódio. Paulo repreende e adverte aquela autoridade, porque ele havia agredido, ou mandado agredir-lhe. E logo, aqueles que faziam parte do sinédrio notificam-no de que aquele homem era o sumo sacerdote, uma autoridade. Paulo então vai e faz uma correção. Irmãos, nós devemos honrar os nossos líderes, porque o líder é sempre aquele que paga um preço mais alto. Aquele que está na liderança sempre vai ter uma conta maior, porque lhe foi confiado algo a mais, pessoas para cuidar. É como a parábola dos talentos, e Jesus diz que o Senhor veio prestar contas de cada servo a qual lhe confiou os seus talentos. E cada um prestava contas, até que um não agiu devidamente. Então o Senhor vai lhe advertir. Deixa eu falar uma coisa importante aqui, irmãos. De certa forma, Deus te colocou na liderança de algo ou de pessoas. Talvez na sua casa você seja o líder espiritual, talvez você seja o líder de um pequeno grupo, ou talvez o auxiliar, talvez você exerça um trabalho e um ministério dentro da igreja, talvez você seja até pastor ou tenha um chamado para ser pastor ou missionário, enfim. Deus sabe e reconhece o seu valor, mas você também precisa entender que é necessário assumir esse compromisso com a obra, entendendo que é necessário que haja uma liderança espiritual no reino de Deus. Irmãos, nós devemos honrar os nossos líderes. Eu gostaria de deixar uma sugestão, um desafio aqui. Se você deseja orar pelo seu líder, ore. Coloque seu joelho no chão, faça uma oração na madrugada. Se não for inconveniente, grave uma mensagem ou uma oração no WhatsApp para o seu líder. O problema é, imagina essa semana o pastor João receber 1.500 mensagens no WhatsApp, não sei se ele vai conseguir ouvir todas. Mas talvez o seu líder de PG, seu líder de ministério, o pastor que está mais próximo de você, ore pela sua liderança. Pergunte ao seu líder se ele precisa de ajuda. Se aproxime, coloque-se à disposição. E aqui eu deixo uma palavra para os líderes também. Você que é líder, não desanime. Pode até acontecer de você achar que as pessoas não estão reconhecendo o seu trabalho, de que ninguém está vendo o que você está fazendo, mas Deus lá dos céus está olhando tudo o que você faz. E no seu tempo vai te honrar. Você crê nisso? Então aplauda a Deus, aplauda o Senhor. Uma outra palavra para o líder. Talvez você ache que o seu trabalho seja em vão. Espera só mais um pouco e você vai ver a mão de Deus se manifestar na sua vida. Tem que esperar, irmãos. Eu vi uma palavra tão bonita de um pastor gravada na internet falando sobre José. Deus havia dado a José sonhos de que um dia ele seria governador, ou queria governar. E na representação desses sonhos, ficou bem claro que sua família, até sua família, seus pais e seus irmãos, iriam reconhecer e se prostrar diante dele. Só que se fosse pela linha natural do trabalho de José ou da família, iria demorar muito tempo, porque José era o 11º filho de Jacó. Até chegar a vez de José ia demorar muito tempo. Sabe o que acontece? Deus entra na história. E Deus começa a colocar os seus planos em ação. E às vezes a gente tem a tendência de achar que é o inimigo nos perseguindo. Só que Deus está trabalhando, irmãos. Na vida de todo aquele que tem um compromisso com Deus, Deus está trabalhando, por mais que pareça que ele não esteja. Deus está trabalhando na sua vida agora, enquanto você está aqui na igreja. Deus está trabalhando na vida do seu filho, na vida da sua família, no seu trabalho. Ele está tocando no coração de um juiz para dar aquela causa favorável. Ele está fazendo algo. Deus não para de trabalhar. O que acontece com José? Ele é mandado pelo seu pai ir de encontro aos seus irmãos e procurá-los, porque eles tinham ido apacentar o rebanho. O fato é que eles já estavam indignados, com inveja, chateados com o que José estava dizendo, com todos aqueles sonhos. Então eles colocam José numa cova, arquitetando a morte do próprio irmão. Só que no decorrer da história eles vendem José, e José para então no Egito como escravo, envergonhado, humilhado, desamparado, longe da sua família, do seu pai, longe de tudo aquilo que lhe dava segurança. Porque quando nos afastamos daquilo que nos dá segurança, irmãos, nós nos sentimos pequenos demais. Só que Deus está trabalhando. E aí ele chega na casa de Potifar. Irmãos, preste atenção. Olha que palavra interessante. Deus deu uma revelação para Faraó mais à frente, de que haveria de vir 7 anos de muita fartura sobre o Egito. E também deu um sonho, no mesmo sonho, de que haveria 7 anos de muita escassez e pobreza. E quem é que ia governar o Egito nesse momento, irmãos? Era José. Então, José precisava aprender a administrar. E ele vai para onde em primeiro lugar? Na casa de Potifar, comandante da guarda de Faraó. E na casa de Potifar, há o quê? Fartura ou miséria? Fartura. Ele aprende então a administrar na fartura. Aprende a não colocar as mãos naquilo que não lhe pertencia. Bens e na própria esposa de Potifar, que vem assanhadamente tentando seduzi-lo. Porque, irmãos, existe muita gente aí, desculpe a expressão, muitas mulheres e muitos homens são usados pelo inimigo para nos tirar do caminho correto, do caminho de justiça. Então ele fica um tempo aprendendo a administrar na fartura. Só que acontece um problema. Era Deus trabalhando, era Deus agindo. Então ele é preso e fica muito tempo lá naquele cárcere. E no cárcere há fartura ou há escassez? Ele aprende a administrar com o pouco, com a miséria, com o que não tem. Num determinado momento, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. O padeiro ia morrer e o copeiro voltaria à presença de Faraó. Às vezes queremos agilizar os processos e os planos de Deus. José chega para o rei, ou melhor, para o copeiro, que haveria de voltar à presença do rei, e diz: ó, quando você chegar lá, lembra de mim. O que que acontece na história, irmãos? Ele não lembra nada. A pessoa quer esquecer o que ficou para trás. Mas Deus estava trabalhando. Porque imagine se José fosse lembrado pelo copeiro diante de Faraó. O que seria José? O auxiliar do copeiro. Tá bom, pode chamar. Fica aí como ajudante, como o teu escravo. Era isso que Deus queria para José? Irmãos, uma hora a mão de Deus vai se manifestar e Deus vai te honrar, como fez com José. Faraó teve um sonho, e aí aquele homem se lembrou que tinha um lá no cárcere que sabia interpretar sonhos. Ele é chamado à presença do rei, então ele interpreta os sonhos. E Deus glorifica o nome dele, de Deus, na vida de José. Porque o lindo, irmãos, não é os homens enaltecerem o homem. O lindo é o homem glorificar a Deus pela vida de um homem de Deus. Honre seu líder. Não deixe que o diabo paralise a sua o trabalho que Deus tem na sua vida. Deus é contigo, meu irmão. Segundo lugar, quem tem compromisso com a obra de Deus, também tem compromisso com o ministério que recebeu. Quem tem compromisso com a obra de Deus, tem compromisso com o ministério que Deus lhe confiou. Quando olhamos para o versículo 21, o texto diz, lá em Neemias 4:21, dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Olha o versículo 23. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Você tem um ministério. Deus lhe confiou um ministério tal qual Deus usou a vida de Neemias, porque o texto nos ensina que todos acompanhavam Neemias, todos estavam juntos, todos participaram daquela construção, ou melhor, reconstrução, todos estavam ali exercendo cada um a sua função. Porque a obra de Deus não é realizada por um homem ou por uma elite. A obra de Deus é realizada por todos. E você tem um chamado. Você tem um dom. E dom é uma habilidade espiritual, uma capacitação especial do Espírito Santo na sua vida. Por isso, só exerce ministério de fato quem tem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Por isso, irmãos, quem dirige hoje a igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não há mérito algum no homem. Por mais tempo e dedicação que eu passe em fazer um sermão ou qualquer outro pastor, quem vai produzir a fé no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. a obra é dele. Tem uma canção que diz, a gente tenta não cantar, mas acaba vindo para o ministério de música. Somente me, como é que é? Somente te, como é que é, gente? Canta aí. É meu, e Jesus. Canta aí, gente. Pastor Meise, conduz, por favor. Como é que é, gente? Vai lá. Três e... Somente meu, todo trabalho. Vamos lá. Descansar em mim, mais uma vez. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Botaram até eco aqui no microfone, gente. Oh, Deus. Obrigado, Geison. Uma salva de palmas, irmãos, pro Geison, por favor. Às vezes a gente só puxa a orelha, mas eu quero dar honra a quem merece honra. Dedicação completa à obra de Deus. Você tem um dom e você tem um ministério. E ministério é um serviço que cada um exerce no reino de Deus através dos dons espirituais que tem. Você tem um ministério. E ministério tem a ver com pessoas. Ministério tem a ver com a ação do Espírito Santo. Ministério tem a ver com o avanço da obra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. Diz assim o texto: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Somente até aqui. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A cada um. Na obra de Deus, há espaço para a tua vida. Você é importante. Deus quer te usar. E eu pergunto então, como encontrar o dom ou o ministério que Deus tem para mim? Podemos pensar naquilo que muito se fala aí fora sobre paixão profissional. Tenta trazer para o ambiente da igreja. Você sabe qual é a sua paixão na obra, no reino de Deus? Aquilo que arde em seu coração quando você realiza um trabalho, um serviço na igreja? Provavelmente ou certamente este seja o ministério que Deus queira para a sua vida. Aquilo que toma você por dentro e faz com que você viva plenamente os dons que Deus lhe confiou. Por exemplo, tem pessoas que amam o trabalho com as crianças, o ministério infantil. A esposa está ali. E eu vou fazer aqui um jabá, né? Enfim. Vai ter a EBF, e por divina revelação, quando mesmo, Cleide? 23 a 26 de julho. Quem é que quer ver o Brasil sendo transformado pelo poder de Deus? Levanta a mão assim. Pode abaixar. Você pode trabalhar na EBF e contribuir para essa transformação. Porque quando semeamos na infância, colhemos ao longo da vida. Eu acho que foi Pitágoras, que disse: eduquem os meninos para não corrigir os adultos, os homens. Irmãos, se queremos transformar o nosso Brasil, temos que trabalhar em prol das nossas crianças. A gente não atende somente casais ou adultos ou pessoas com problemas, mas às vezes e por vezes atendemos crianças. E esses dias eu vi uma menina que estava muito triste porque o seu pai havia morrido, com 10 para 11 anos de idade. E estamos acompanhando essa família e conversando com essa criança, ela começou a chorar e aquela lágrima começou a cair. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E ela diz: eu estou triste. Eu: por que, minha filha? Porque eu não tenho mais o meu pai. Irmãos, quem é que vai consolar essa criança? É o Espírito Santo de Deus. Mas quem o Espírito Santo de Deus vai usar para que essa criança seja consolada? Não é o pastor, não, não é a Cleides. É você, meu irmão. É você, minha irmã. Às vezes perdemos tempo demais com coisas que não vão nos levar a lugar algum. Irmãos, a obra, como disse Neemias, essa palavra aqui, ela se aplica à realidade do reino. A obra é grande, extensa demais. Enquanto nós estamos aqui conversando, lá no Inca, pessoas estão passando por muitas dificuldades. Pessoas estão perdendo os seus sonhos por causa de um câncer, por causa de uma enfermidade. Quem é que vai consolar essas pessoas? Quem é que vai mostrar o evangelho de Deus, a graça, o amor, o poder de Deus? Quem é que vai até lá? É você, meu irmão. É você, minha irmã. Talvez você tenha um chamado para a obra missionária. Foi colocado aqui, eu acredito que a Andressa deva estar vendo esse culto. Andressa, nós te amamos. E a igreja tem orado pela sua vida. O seu trabalho não é vão no Senhor, Andressa. Deus vai te honrar, minha filha. E muitas pessoas se converterão a partir da tua vida. Agora, quem quer pagar o preço de ir para a Amazônia, de andar de barco? E quando o barco, o motor acaba, meu irmão? E aí? Como é que faz? E eu vou parar por aqui para não causar mais constrangimento algum. Porque imagina a vida de um missionário. Nesse exato momento, existem pessoas que estão em lugares, missionários que amam a Deus, que abandonaram tudo para poder salvar vidas. Será que isso não quebranta o seu coração? Será que isso não mexe e não arde dentro de você o desejo de fazer na sua vizinhança, na sua casa, um lugar onde as pessoas vão encontrar o Rei da Glória? A sua casa pode ser um lugar onde abra-se mais um pequeno grupo. Tenha compromisso com a obra de Deus. Você tem um ministério e Deus está esperando você dizer: eis-me aqui, Senhor, me envia, porque eu quero honrar o teu nome, Senhor. Talvez você possa olhar para a circunstância, para as circunstâncias, e achar que você não é capaz. Na verdade, eu creio que o diabo deseja frustrar o trabalho, a obra, o ministério que Deus tem na sua vida. Porque as armas que o diabo tem, irmãos, presta atenção aqui, é apenas na indução, na sugestão. Irmãos, quem tem todo o poder nos céus e na terra. Não, está muito fraco, que é isso, Jesus amado? Eu acho que ouvi outras coisas menos Jesus. Meu Deus, vamos repetir de novo. Quem tem todo o poder debaixo dos céus e nos céus? Jesus tem todo o poder. Você não serve a um Deus morto, um Deus falido, um Deus muito comprometido que não atende às suas orações? Começa a interceder. A partir de hoje, começa a orar por pessoas que não têm mais jeito. Você vai ver a glória de Deus. Começa a ser usado por Deus para falar de Jesus para essas pessoas. Irmãos, o diabo, ele muitas vezes nos lembra dos pecados do passado. Só que se você se arrependeu dos seus pecados do passado, o diabo não pode mais te acusar. Talvez o diabo coloque as preocupações da vida presente. Você tem que trabalhar, você tem sua família, e aí você começa a achar que não pode se dedicar tanto à obra de Deus. O diabo começa a colocar as incertezas do futuro na sua mente. Não, mas você vai dedicar esse tempo? E quem você será daqui a 10 anos? O diabo faz de tudo para induzir o ser humano a não se comprometer com a obra de Deus. Só que ele não tem poder para impedir o que Deus tem para a sua vida. É você quem permite ser usado ou não ser usado. O maior inimigo das nossas almas somos nós mesmos. O maior inimigo da sua vida é você mesmo. É quando você resolutamente decide em fazer aquilo que não vai agradar a Deus. Irmãos, até Jesus foi precedido por João Batista. Eu acho tão bonito isso. A Bíblia vai dizer que João Batista, a voz que clama no deserto, precedeu o caminho do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus escolheu 12 para estar junto dele, deu-lhes autoridade e os enviou a pregar. Jesus, até Jesus dá o exemplo de que Jesus não faria tudo sozinho. Jesus conferiu essa responsabilidade aos seus discípulos também. E eu digo para você nessa manhã, essa palavra é para você mesmo. Essa palavra é para a sua vida, meu irmão. Deus conta com o seu dom e o seu ministério. Agora eu vou dizer um texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, que diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Não desprezes o dom que há em ti. Irmãos, talvez você possa ter deixado que outras tarefas e prioridades o conduzissem a uma vida na qual dons estão sendo desprezados. Mas é por isso que o Senhor te trouxe nessa manhã aqui, para que você reacenda o dom que há em ti. E eu quero concluir dizendo que quem tem compromisso com a obra de Deus, além de ter compromisso com a sua liderança espiritual, além de ter compromisso com o ministério que Deus te concedeu, tem compromisso com as pessoas à sua volta. Deus nos levanta para abençoar pessoas. No verso 22, lá de Neemias 4, vai dizer: naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Por que servir de guarda à noite? Porque quem estava na guarda protegia quem repousava. Eu percebo aqui, irmãos, como que as pessoas são muito importantes para Deus. E nós devemos ter cuidado com as almas. As almas que estão à nossa volta. Você quer ver algumas categorias de pessoas que existem na igreja e que você conhece? A primeira delas são os novos na fé. Pessoas que acabaram de se converter ou estão em processo de conversão. Essas pessoas, irmãos, precisam de uma referência. Essas pessoas precisam de aconselhamentos. Essas pessoas precisam de atenção. Essas pessoas precisam de cobertura de oração. Essas pessoas precisam de motivação e inspiração. Você tem sido inspiração para outros irmãos da igreja? Quando alguém olha para você, vai dizer assim: puxa, eu posso me alegrar com Deus, porque eu tenho esse irmão que é um exemplo de vida espiritual para mim. Porque quando ele abre a boca para falar, Jesus, que bênção. Agora, tem pessoas, Jesus amado, me afasta desse irmão, Senhor. Porque quando ele abre a boca, Jeová, misericórdia. Você tem sido inspiração para as pessoas? Eu pergunto para você: quem é o seu referencial? Além de Jesus, claro. Em quem você espelha a sua vida espiritual? Irmãos, isso é tão importante, porque existem pessoas que precisam de cuidados. E quem vai cuidar dessas pessoas somos nós. Um outro tipo de categoria são os desamparados. Ah, irmãos, tem tanta gente aflita. Há pessoas que estão em desespero neste momento. Pessoas que estão doentes, desempregadas, enlutadas. Pessoas que aqui no Rio de Janeiro não estão próximos da sua família. Quem é que vai ajudar? Quem é que vai acompanhar? Quem é que vai socorrer? Eu me lembro da parábola do bom samaritano. Ah, irmãos, que parábola linda. Não tem como não se emocionar. Aquele judeu, numa estrada, é assaltado, agredido e deixado semi-morto. Você já viu uma pessoa que foi agredida? Você já deve ter visto na internet ou no noticiário, na televisão, pessoas que foram alvejadas num conflito, pessoas que foram injustamente agredidas por pessoas, por vândalos. Você já viu coisas do tipo? A pessoa fica caída como semi-morto ali. E assim estava aquele homem na parábola de Jesus. Então passa um sacerdote, e ao ver aquele homem caído na estrada, ele se afasta. Existem muitas razões que não são necessárias para explicar por que ele se afastou. Logo em seguida passa um levita, que certamente deveria dar a sua assistência, mas ele também passa de largo, longe, distante, meio que sem querer ver quem estava ali prostrado no chão. Mas de repente aparece quem, irmãos, na história? Fala para mim. Hã? Não era um samaritano. Quem era que estava ali? Era um bom samaritano. Porque samaritanos tinham muitos. Quem é que aparece naquela estrada? Fala para mim. você é o bom samaritano. Porque havia uma grande discussão religiosa, social, entre os judeus e os samaritanos. Talvez até poderíamos pensar que aquele judeu já tivesse tido feito algo contra aquele samaritano. O texto não vai dizer, e acredito que isso não tenha acontecido. Mas pense, comece a pensar naquilo que distanciava ainda mais o judeu do samaritano: as humilhações, as dificuldades, a tradição. Judeu não anda com samaritano, samaritano não anda com judeu. Mas de repente, aquele judeu estava caído, semi-morto, e quem passa era um bom samaritano. E a Bíblia vai dizer que aquele homem para, pega aquele judeu, derrama óleo, azeite e vinho em suas feridas. Ele leva até uma hospedagem, paga a sua diária e disse: tudo que esse homem precisar, quando eu voltar, eu vou lhe retribuir, eu vou lhe pagar. É compromisso com as pessoas, irmãos. Você talvez possa pensar que além de novos na fé, pessoas desamparadas, há aqueles que estão oprimidos por uma ação maligna. E quanta gente está oprimida, meus irmãos? Pessoas que se envolveram no passado com o espiritismo, pessoas que tiveram uma vida totalmente desregrada, pessoas que deram muitas portas para o inimigo agir e atuar. Deus quer usar a sua vida para que estas almas sejam libertas. Porque quem tem compromisso com a obra de Deus, tem compromisso com pessoas. Pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Quem Deus tem colocado no seu caminho? E o que você tem feito? Você tem sido uma inspiração? Eu termino essa palavra dizendo que é necessário renovar o nosso compromisso com a obra de Deus, irmãos. Ainda temos muito trabalho nesse ano. Temos muitas atividades. Eu fico pensando como Deus deve estar lá em cima, no céu, com pressa, olhando para as vidas, para aqueles que precisam da graça de Deus. E ao mesmo tempo eu penso em Deus olhando para a sua igreja, para a sua vida, para você, meu irmão. Você é importante para o reino de Deus. Deus quer te usar. Deus quer que você seja uma bênção. Honre teu líder. E você que talvez tenha sido machucado por algum líder, perdoe seu líder. Você talvez que não esteja exercendo plenamente o seu ministério, os seus dons, volte a fazer o trabalho que Deus lhe confiou. É que nem Elias, que fugiu para a caverna e Deus, naquele tratamento pedagógico, psicológico, espiritual, Deus fala assim para Elias: volta para o teu caminho, Elias. É hora de voltar para o teu caminho, meu irmão. Talvez esse não seja o caminho que Deus escolheu, o caminho que você está vivendo hoje. Volta para o seu caminho, volta para o seu ministério. Tenha paixão de fazer a obra de Deus. E cure as feridas das pessoas. Dê tempo para cuidar das pessoas. Usa teus braços para pegar pessoas desamparadas no colo. Cure as feridas. Tem tanta gente ferida no mundo. É Deus quem trata, mas Ele vai usar você, meu irmão. Tem pessoas que estão sem forças, e Deus vai usar a sua força, meu irmão. Seja incansável na obra de Deus, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Deus sabe a sinceridade do seu coração. Deixa Deus brilhar na sua vida. Deixa Deus te honrar. O lugar mais especial que podemos estar é na obra de Deus. Uma vez eu vi um filme que contava a história de um pastor E a esposa estava quase abandonando a casa. E de alguma maneira ela lembrou da figura do seu marido, o pastor. Um filme antigo. E naquele momento do filme, um som musical bem gostoso como esse. E ela ia lembrando do pastor, do seu marido indo na igreja, participando da sopa que entregavam aos necessitados, do pastor celebrando o casamento, do pastor fazendo a obra de Deus, cada cena linda. Era como se Deus falasse para ela: ele é meu servo, mas ele sempre esteve com você. Mas eu acho lindo, irmãos, é quando uma pessoa se entrega na obra de Deus. Deus está vendo tudo. Quando as pessoas não veem, Deus está vendo. Quando você acha que não vai ter resultados, os resultados acontecem. Deus conta contigo, meu irmão. Deus conta contigo, minha irmã. Vamos orar nessa hora? Feche teus olhos. Pedi o pastor Meise para orar pela gente.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra pregada. Te louvamos, ó Deus, por esta mensagem. Agradecemos a Ti pela vida do mensageiro. E Te pedimos que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração. É tão bom saber que o Senhor tem um compromisso conosco. E nesta manhã nós renovamos o nosso compromisso contigo, porque nós entendemos que aqui na terra nós somos o teu braço, a tua boca, os teus pés, as tuas mãos. É a igreja do Senhor que tu usas para levar a tua mensagem adiante. Deus, nós não queremos ser depósitos da tua bênção, mas nós somos o teu canal. E entendemos, ó Pai, que recebemos de Ti para que possamos testemunhar do Teu Evangelho, a fim de que muitas almas possam dizer em alto e bom som que só o Senhor é Deus. Senhor, dá-nos a Tua habilidade, Pai. Deus, nós temos dons da Tua parte. Nós não queremos enterrar os nossos talentos, mas nós queremos colocar em prática aquilo que o Senhor colocou e confiou nas nossas mãos. Pai, vidas vieram à frente, renovando votos. Vidas vieram à frente, consagrando o coração. E eu quero te rogar, Pai, que tu possas usar cada um do modo como o Senhor chamou. Nós não queremos aquilo que tu tens, ó Deus, preparado para outro, mas aquilo que tu preparaste para nós. Então, Senhor, capacita-nos, habilita-nos. Toma-nos, ó Deus, em teus braços. E nós queremos aqui, Pai, firmar o nosso compromisso contigo, de abrirmos a nossa boca e anunciarmos o teu evangelho, testemunhando para o mundo de um Deus que é bom, de um Deus que nos ama, de um Deus que nos usa. Senhor, quem sabe alguém aqui magoado com alguma figura de autoridade, sara esse coração nesta hora. Quem sabe alguém, Pai, que se decepcionou, que passou por alguma frustração. Tu és fiel e poderoso para mudar o sentimento e para transformar o pensamento. Senhor, que nós possamos olhar para pessoas como pessoas. Deus, nós vivemos um tempo tão difícil, onde nós vemos o nosso próximo largado à beira do caminho e passamos de largo. Pai, coloca compaixão no nosso coração pelas almas perdidas, por aqueles que perecem, porque eu sei, Senhor, que tem muitas almas precisando ouvir tão somente: Jesus te ama. Usa-nos, ó Deus, para que possamos declarar uma frase tão simples, mas tão profunda, tão objetiva, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, capacita-nos como igreja, e assim nós te daremos toda a honra, te daremos toda a glória e te daremos todo o louvor. Oramos com gratidão, no nome daquele que vive, no nome daquele que reina, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.